Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. O sinal marcou 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha está mobilizada para te ligar com um novo dia. Avião parte hoje do Brasil para a Índia para buscar doses da vacina de Oxford. Pedro Quintana.
O avião comercial da Azul Linhas Aéreas, que vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia, irá decolar do Recife rumo à cidade de Mumbai às 11 horas da noite desta quinta. A aeronave será equipada com contêineres especiais para garantir a temperatura adequada para a vacina. A companhia confirma a volta para o Brasil no sábado com pouso no Rio de Janeiro. No próximo domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária irá decidir sobre os dois pedidos de uso emergencial da vacina contra o coronavírus no Brasil, a da vacina de Oxford e a Coronavac.
Ministério da Saúde diz que só vai iniciar a imunização quando as doses chegarem a todas as capitais do Brasil. No Rio Grande do Sul, o governo projeta a chegada das vacinas no dia 20 de janeiro. Começa a montagem das lojas que vão funcionar na área do Cais do Porto, Josimar Farina.
Desde segunda-feira, os lojistas que terão espaços comerciais no projeto Embarcadeiro receberam as chaves dos seus estabelecimentos. A partir de agora, os espaços já começam a ser montados. A área do Cais deverá ser aberta à população a partir de março. Até agora, 16 operações estão confirmadas. Revitalização de 19 mil metros quadrados do armazém A7 até a usina do gasômetro, que começou em novembro de 2019. Pela atual projeção, a pré-abertura ocorre, então, nos primeiros dias de março e a inauguração oficial, com a presença de autoridades, está sendo projetada para o aniversário de Porto Alegre em 26 de março.
21 graus a temperatura na capital. O governador Eduardo Leite e o vice Ranolfo Vieira Júnior divulgam hoje os índices de criminalidade de 2020. Também será apresentado o balanço dos dois primeiros anos de governo. E temos avanços na área da segurança pública, Daniel Escola.
É verdade, Andressa. Bom, o governo do estado está apresentando hoje com pompa e circunstância os dados sobre criminalidade em 2020. E tem razão de ser assim. Sabe por quê, Andressa? Porque há motivos de sobra para saudar a redução da criminalidade, sobretudo em relação ao número de homicídios. O estado ainda tem um caminho a percorrer no que diz respeito à segurança pública, mas a redução é muito significativa. A taxa de homicídios, que é considerada o padrão mundial para aferir a segurança pública, caiu a níveis históricos aqui no Rio Grande do Sul. Em alguns municípios, menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, o que é considerado pela Organização Mundial da Saúde um índice bastante razoável.
9 mil clientes seguem sem luz no estado depois do temporal, registrado ainda na segunda-feira. Karine Dalla Valle.
Nova atualização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, feita na manhã desta quinta-feira, informa que esses 9 mil clientes estão na região sul do Rio Grande do Sul. Pelotas é a cidade mais afetada, principalmente na zona rural, mas há casos na zona urbana. De acordo com a CE, também há casos isolados de clientes ainda sem energia na região metropolitana. Já a RGE informou que a maior parte da rede já tinha sido religada na quarta-feira e restavam poucos casos de clientes sem energia. No auge do temporal de segunda-feira, 310 mil clientes chegaram a ficar sem luz em todo o Rio Grande do Sul.
Eleitor tem até hoje para justificar a ausência no primeiro turno. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica na internet ou nos cartórios eleitorais, mas aí é de forma presencial. 7,4, seguimos na... aumentou. 22 graus em Porto Alegre, Cléo.
É verdade. E a gente tem a temperatura também subindo no entorno, 20 graus em Canoas. A expectativa, Andressa, é manter um comportamento de tempo sem chuva, mas com nebulosidade variável aqui na capital e arredores. Tem momentos em que o céu fica mais aberto, como agora, daqui um pouco ele volta a fechar, e assim ele passa o dia inteiro. Mas na maior parte do período, o tempo está firme, até tem uma quantidade boa de sol. Falando em sol, é o que a gente vai ter aí em grande parte do litoral do estado, sempre dividindo espaço com as nuvens. O vento é leste, não atrapalha muito, e a expectativa é de manter as temperaturas amenas durante o período da tarde, porque não chega a ser uma tarde muito quente junto ao nosso litoral. No oeste do estado, um tempo mais aberto, na fronteira com o Uruguai, no sul também. Na área central, o tempo também não tem muita nebulosidade. Enfim, um clima agradável hoje. Amanhã o aquecimento aumenta muito durante o período da tarde. E junto com o aquecimento há também uma entrada de umidade. Tem previsão de pancadas de chuva no sábado e um calor muito forte antes da chegada dessas pancadas de chuva, especialmente na parte leste do Rio Grande do Sul. A expectativa de temporal no final da tarde deste sábado em algumas partes do estado. Domingo chuvoso, pode ter chuva forte em vários pontos do estado do Rio Grande do Sul.
E o trânsito, fala Eduardo Pinzon.
Um ônibus estragado na Avenida Assis Brasil, próximo da Rua Aliança, em direção ao centro de Porto Alegre, deixa o fluxo bastante carregado na região neste momento. O coletivo da empresa Soul de Alvorada está na pista da direita e uma sinalização foi feita aos motoristas para alertar o bloqueio da faixa da direita naquele ponto. Os condutores que utilizam a BR-116 neste momento encontram caminho livre em direção a Porto Alegre, mas no sentido contrário, em direção ao interior, a BR-116 tem fluxo carregado no trecho de São Leopoldo, próximo ao viaduto da Charlau. Alerta para uma ocorrência que está em andamento neste momento na BR-448, em cima do viaduto que dá acesso à BR-116. A Polícia Rodoviária Federal ainda não confirmou o que aconteceu no local, mas os motoristas encontram lentidão naquele ponto. Aqui na capital, movimentação bastante acentuada na Protásio Alves e também na Estrada Caminho do Meio, para quem deixa Viamão em direção ao centro da cidade.
Uma aposta única de Serrinha, na Bahia, acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas a noite passada. O vencedor vai levar R$ 11.854.000. 7:07, Porto Alegre. Começa nessa manhã o mutirão para atender famílias que ainda não foram removidas da Vila Nazaré. Mariana Secon.
Esse mutirão que pretende resolver as pendências que impedem a transferência de 111 famílias. Segundo a Prefeitura da capital, 41 famílias já estão aptas a sair do local. As demais, 70, se dividem em 3 grupos. As famílias que carecem de algum tipo de documentação, as que tiveram a transferência recusada por não se enquadrarem nos critérios e as que não desejam sair da Vila Nazaré. As que resistem em abandonar suas residências, a Prefeitura pretende dar informações e segurança jurídica. Para não comprometer a obra de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, as remoções precisam ocorrer antes de março. Além das 111 famílias da Vila Nazaré, ainda estão pendentes as transferências de 66 famílias que residem na Vila Pepino.
Justiça Federal suspende provas do Enem no Amazonas enquanto durar o estado de calamidade pública. Provas estão marcadas para domingo, primeira etapa, em todo o país. 7:08, Câmara dos Estados Unidos aprova o segundo pedido de impeachment de Donald Trump. Bibiana Dil.
Donald Trump se tornou o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ter 2 processos de impeachment aprovados na Câmara. Nessa quarta-feira, foi aprovado pela segunda vez o pedido para que ele seja afastado do cargo a apenas 6 dias do final do mandato. Foram 232 votos a favor e 197 contra e 4 deputados não votaram. Dessa vez, Trump foi considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, na semana passada, o que deixou pelo menos 5 mortos. Agora cabe a presidente da Câmara submeter o pedido de impeachment ao Senado, que está em recesso.
China registra a primeira morte por Covid-19 em 8 meses, enquanto tenta frear novos surtos com lockdowns. O país asiático também está recebendo especialistas da Organização Mundial da Saúde para estudar a origem da pandemia. E a cidade do Vaticano começou a vacinação contra a Covid-19 também. Pelas informações de fontes do local, o Papa Francisco, de 84 anos, foi vacinado ontem, no primeiro dia da campanha organizada pelo Vaticano. De acordo com os jornalistas, especialistas em Vaticano e amigos do Papa, ele foi vacinado na sala de audiências por lá. Essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. Esse é o Direto ao Ponto, aqui no Gaúcha Hoje, com o Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação, e unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Santos passa pelo Boca e teremos uma final de Libertadores brasileira no Maracanã, Marcos Bertoncello.
É isso, Andressa. Vamos ter um duelo brasileiro valendo o título da Libertadores lá no próximo dia 30 de janeiro, um sábado às 5 horas da tarde no Maracanã. Isso porque o Santos ontem até não teve dificuldades para vencer o Boca Juniors na Vila Belmiro, aplicou 3-0, avançou e vai enfrentar o Palmeiras, que na última terça passou pelo River Plate. O Santos, em busca do tetracampeonato, foi campeão da Libertadores em 1962, 1963 e na última vez em 2011. E o Palmeiras atrás do Bi da América, já que foi campeão apenas uma vez lá no ano de 1999. É jogo único, qualquer empate tem prorrogação e depois pênaltis para apontar o campeão.